Senhora Presidenta, senadora Marta Suplicy, senhores senadores, senhoras senadoras, gostaria aqui de comentar uma matéria que saiu no Correio Brasiliense a respeito de como o governo do Distrito Federal fez uma modificação nos seus programas sociais. E, inclusive, houve uma reunião presidida pelo governador Agnello Queiroz na última sexta-feira do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal para discutir os encaminhamentos propostos pelos diversos grupos de trabalho. Um conselho que é formado por 80 conselheiros que discutiram as sugestões nas áreas de saúde, transporte, educação, desenvolvimento econômico, combate às desigualdades. Cada um apresentou o relatório preliminar com os temas que serão tratados nas reuniões setoriais mensais. E quero, inclusive, fazer uma sugestão ao governador Agnello Queiroz e ao governo do Distrito Federal. A notícia assinada por Larissa Garcia informa que o governo do Distrito Federal concluiu migração de programas sociais. Os postos de distribuição de pão, leite e cestas básicas para famílias carentes, cadastradas nos programas sociais Nosso Pão, Nosso Leite e Cesta Verde, pararam de funcionar sexta-feira. O governo do Distrito Federal adotou uma nova estratégia para auxiliar a população pobre, extremamente pobre, do Distrito Federal. A partir de agora, esta parcela de habitantes receberá um complemento em dinheiro, R$100 a R$300, de acordo com a renda por pessoa do Projeto Federal Bolsa Família. No total, eram 36 mil casas cadastradas nos dois programas locais. Destas, 22 mil estavam fora do perfil e não foram recadastradas. Das 13.986 que continuam beneficiárias, 8.811 já estão recebendo auxílio e 5.175 ainda aguardam a entrada na folha de pagamento. Nós apuramos irregularidades nos programas das gestões anteriores. Tentamos diversas vezes convocar as famílias para cadastramento ou atualização, mas quase 20 mil não compareceram. Em uma segunda chamada publicada no Diário Oficial, outras 8 mil se apresentaram e 11 mil não apareceram, justificou o secretário de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal, Daniel Seidel. Além disso, ele frisou que os projetos tinham falhas em alguns pontos. Muitas pessoas tinham de se deslocar ao posto, enfrentar fila e diversas vezes o pão estava ruim e o leite estragado. Não tínhamos muito controle sanitário. Agora a família pode comprar na padaria mais próxima o alimento mais adequado à sua cultura, destacou Seidel. Boa parte também acumulava benefícios. Contaremos agora com um cadastro único que impede que isso aconteça. A iniciativa faz parte do programa do Distrito Federal Sem Miséria. Apenas beneficiários do Bolsa Família terão direito ao complemento. No total, são 85 mil na capital federal. Ora, o que eu aqui quero ressaltar é que já se havia refletido e aprendido durante os anos 90 que melhor do que programas como a distribuição do pão, do leite, da cesta básica, seria melhor proporcionar uma renda às pessoas para que elas tivessem a própria liberdade de gastar naquilo que assim avaliam como mais necessário para as suas residências, para as suas famílias. E este é o aprendizado que decorreu no exame dos inúmeros programas de transferência de renda que hoje são caracterizados pelo programa Bolsa Família e, inclusive, para a perspectiva de realizarmos a transição do programa Bolsa Família para um dia chegarmos à renda básica de cidadania, conforme prevê a Lei 8.000, 835, de 2004, que diz que ela será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, portanto, como o faz o Bolsa Família. A propósito, quero aqui assinalar que foi muito bem sucedido o encontro organizado pelo Núcleo de Psicopatologia, Políticas Públicas de Saúde Mental e Ações Comunicativas em Saúde Pública da Universidade de São Paulo, realizado na última sexta-feira, dia 29, denominado Primeiro Seminário Intersetorial NUPSI-USP, Invenções Democráticas Frente aos Desafios do Precariado, o encontro da renda básica com a economia solidária. Nós tivemos ali a oportunidade de ouvir o professor Gaistanin, que falou sobre o seu livro The Precariat, The New Dangerous Class, onde ele falou da perspectiva e das experiências locais da Namíbia, da Índia e outros países de renda básica de cidadania. Também ouvimos o professor Paul Singer, secretário nacional de Economia Solidária, que muito tem entusiasmado pessoas para mais e mais se organizarem em formas cooperativas, assim como realizarem experiências de microcrédito. Ouvimos a doutora Rosane Maia, da direção técnica do DIES, o professor Oscar Zala, coordenador da incubadora de tecnologia social e economia solidária da Universidade Federal do Mato Grosso, que falou sobre como é que se desenvolve a atuação dos pesquisadores cooperados ali no Mato Grosso e também da experiência que se dá na Praia da Fazenda, no Quilombo. Ali estava o senhor José Pedro, que é um dos principais responsáveis pela comunidade do Quilombo, na Praia da Fazenda, em Ubatuba. Também tivemos ali a presença da Antônia Sileide de Oliveira, a primeira presidente da Cooperativa dos Vendedores Ambulantes do Parque Ibirapuera, que nos contou da experiência tão significativa que tiveram e que será objeto de livro a ser lançado no próximo dia 4 de agosto, lá no Parque Ibirapuera, no Museu de Arte Moderna. E também ouvimos um livro cujo autor é a senhora jornalista Mônica Dallari, e também tivemos a oportunidade de ouvir João Joaquim de Mello, o fundador do Banco Palmas e da iniciativa de microcrédito tão interessante realizada ali em Fortaleza e que se espalha pelos diversos estados brasileiros, inclusive em São Paulo. E eu gostaria de dar a informação que a TV do Partido dos Trabalhadores transmitiu ao vivo e está disponibilizando no seu site uma síntese de 11 minutos do que foi, mas aquelas pessoas que desejarem ver na íntegra esta conferência poderão vê-la, uma vez que ela estará disponibilizada para os interessados. E gostaria de transmitir de como tenho procurado incentivar os mais diversos candidatos a prefeito, e assim o fiz com o candidato Gandini no último sábado em Ribeirão Preto, com o José Giacomo Bacarin, nosso candidato ali em Jaboticabal, e mesmo para o nosso candidato Fernando Haddad no município de São Paulo. E eu propus e foi aprovada uma diretriz. Eu vou, para concluir, senhora presidenta, ler aqui o parágrafo tal como eu coloquei e foi aceito na convenção do Partido dos Trabalhadores. Construir uma nova solidariedade social. Só é possível construir condições de bem viver em uma cidade se todas as suas políticas públicas forem orientadas para o desenvolvimento e afirmação da cidadania, para o respeito aos direitos humanos e para assegurar liberdade aos grupos específicos que necessitam de proteção e ações direcionadas. Considerando que o direito humano mais elementar é o direito à vida, São Paulo pode se tornar um exemplo pioneiro da implantação da renda básica de cidadania, conforme prevê a Lei Federal 10.835, de 2004. Renda monetária paga igualmente a todos os habitantes, não importa a sua origem, raça, sexo, idade e condição civil ou socioeconômica. Ela será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, em parceria com os governos estadual e federal, até que se torne no futuro um benefício de caráter universal. Trata-se, a princípio, do desenvolvimento dos programas de transferência de renda do governo federal, como o programa Bolsa Família, o Busca Ativo, o Brasil Carinhoso. A articulação desses programas e outros que lhes sejam complementares, sobretudo para elevar a qualidade de educação oferecida a todos os brasileiros, deve garantir a cada pessoa e família no município tenha assegurada a sua condição básica de existência e de participar da riqueza comum de São Paulo e do Brasil. É a mesma sugestão também que aqui transmito ao governador Agnello Queiroz, porque se o Distrito Federal foi um dos lugares pioneiros da Bolsa Escola, através da inovação do então governador Cristóvão Buarque, poderá agora o governo do Distrito Federal também fazer do Distrito Federal um exemplo pioneiro da implantação da renda básica de cidadania. Muito obrigado, senhora presidente.